A minha Márcia Alexandre.
Ah, oh, rapaz.
Tá vendo?
Tô vendo.
Cuida.
Essa máscara é divertida, Geraldo.
Vamos pro futebol.
Gostei dela. Geraldo, você sabe que hoje o Maradona tá comemorando 60 anos, né?
Só pra esse final.
60 anos, é. O Pelé completou semana passada, né? Sexta-feira passada, 80, e o Maradona, 60 anos. Uhum. O blog do Torcedor, por exemplo, tá trazendo aqui. E para quem quiser pode acessar, um especial muito legal, né? Que traz a história do Maradona, polêmicas, a vida dele, dentro e fora dos gramados, história do Napoli, né? Que ele fez com que o Napoli ganhasse lá um campeonato italiano. Aliás, até hoje, o Napoli considera ele um dos maiores jogadores que passaram por lá. E, sem dúvida, ele é o maior jogador da história do Napoli, né? Por ter levado o time justamente ao título do italiano quando o Maradona estava jogando. E tem aquele gol de mão, né, pela Argentina, uhum. Tem 90 também, ele acabando com o Brasil, enfim, 94, ele fazendo a festa, mas não ganhando, porque o Brasil levou, mas o Maradona com um histórico realmente sensacional pela seleção argentina e por onde passou, o Boca também, uma história muito legal. E nos bastidores, principalmente, porque o Maradona colecionou muita polêmica fora dos gramados, mas hoje está completando 60 anos de idade. E eu não poderia deixar de fazer essa pergunta a você, Geraldo. Não fuja antes que eu faça a pergunta.
De seu Lopes era jogava igual a ele. Deixa eu ver.
É?
Rivelino.
Então já vou, não vou nem fazer a pergunta mais pra você, porque eu ia perguntar. Ô, Geraldo, na polêmica Maradona e Pelé, Geraldo, mas não.
Não, não entra, não.
Não tem, não, né, Geraldo?
Pergunta a Rivelino.
É. Tá certo, Geraldo. Muito bem, então o especial tá aí no blog do Torcedor. Pra quem quiser, pode conferir, então. Muito legal a história do Maradona também, assim como foi semana passada, né? O online aqui, Jornal do Comércio, blog do Torcedor, todos trouxeram aqui as nossas páginas do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Especial muito bom com os 80 anos do Pelé e hoje 60 anos do Maradona. Vamos falar dos jogos, fim de semana com o futebol pernambucano em ação. Começando amanhã, teremos às 17 horas... no Frei Epifânio da Badia, Imperatriz do Maranhão, Santa Cruz e Imperatriz. Imperatriz e Santa Cruz. O Imperatriz é o Lanterna do Grupo 1 da Série C, tem apenas um pontinho conquistado e o Santa Cruz é o primeiro colocado com 27 pontos ganhos. Antes que a gente acione aqui o nosso convidado, lembrando que ontem o Santa Cruz divulgou a renovação do Pipico até 2022, animando muito aí o torcedor tricolor. Até mantivemos um contato hoje pela manhã com o presidente Constantino Júnior, só que a ligação não estava muito legal. Então o Constantino nos passou alguns detalhes falando dessa renovação com o Pipico. E a gente iria abordar também a questão política do clube, né? Já se lançou uma chapa de oposição oficializada ontem com o André Frutuoso e o Joaquim Bezerra, que nós, inclusive, trouxemos aqui na programação da Rádio Jornal. As chapas de oposição já estão se formando e até ouvi o presidente a respeito desse assunto também. Mas a gente vai ter tempo e o João Vitor Amorim certamente vai conversar com ele sobre o lado da situação, como está se articulando para as eleições de dezembro. Vamos falar do futebol. Estamos ao telefone com Marcelo Júnior, ele que é jornalista lá de Imperatriz do Maranhão, sempre nos recepciona muito bem. Quando vem a capital pernambucana, prestigia aqui vindo aos estúdios da Rádio Jornal. E a gente entrou em contato com o Marcelo para saber as informações da equipe do Imperatriz, o famoso cavalo de aço, que está sofrendo muito, né? De cavalo de aço nessa Série C. Está muito difícil aí esse rótulo para a equipe do Imperatriz. Marcelo Júnior, satisfação tê-lo aqui na Rádio Jornal, amigo. Bom dia.
Um abraço, Alexandre Costa. Satisfação imensa conversar com você, com os ouvintes da Rádio Jornal de Pernambuco. O time do Imperatriz, o glorioso cavalo de aço, para o jogo contra o Santa Cruz, continua com sua crise existencial que vem acontecendo nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Chegando em mais uma rodada da competição, o cavalo de aço, que nunca enfrentou uma dificuldade como está sendo agora nessa temporada do Brasileirão da terceira divisão, vem enfrentando aí problemas até indescritíveis, vamos dizer assim. Mas enfim, o time vem desestruturado dentro e fora de campo, tentando buscar alguma reorganização para complementar, né, a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. O time já está rebaixado para o Campeonato Brasileiro da Série B. São muito remotas as chances do Imperatriz permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro para a temporada do ano que vem. E para esse jogo contra o Santa Cruz, a equipe realizou ontem seu último treinamento com o comando do técnico Charles Guerreiro, que assumiu o time tem 10 dias. Cavalo, na rodada anterior, enfrentou a equipe do Remo do Pará. O jogo foi lá no estádio Mangueirão, na capital paraense, e mais uma derrota com sonora goleada. O Remo aplicou 5-0 no time do Cavalo de Aço, que foi uma presa muito fácil para o time do Leão Paraense. Então, Imperatriz vive nesse momento de crise, crise administrativa, crise no seu departamento de futebol. É aquele dito, né, Alexandre? É a chamada lei de Murphy, o que começa errado tende a continuar errado até o seu ponto final.
É verdade. Aliás, Marcelo, me permita fazer essa pergunta. O Imperatriz foi um dos times mais prejudicados no quesito dessa pandemia da Covid-19. Quando voltou, né, a atividade futebolística, ou seja, foram iniciadas as séries A, B e C, e aí na série C, o Imperatriz, lembro muito bem, não tinha um número suficiente de atletas. Como é o momento agora do Imperatriz, já que vive essa crise financeira, e durante a semana nós recebíamos até informações colocando que o número era insuficiente, mas vai ter atleta para esse jogo contra o Santa Cruz? Aquela possibilidade de W.O. foi afastada? O que você nos passa de momento, Marcelão?
Olha, Alexandre, com relação aos atletas para enfrentar o time do Santa Cruz para o jogo deste sábado no estádio Frei Epifânio da Badia, mais uma rodada do Brasileiro da Série C, o Imperatriz vai ter o número de atletas mínimos, né? O Cavalo, só para você ter uma ideia, jogou lá em Belém, no Pará, na rodada anterior, com apenas 13 jogadores. 11 atletas em campo e 2 no banco de reserva, sendo que um não tinha condição de jogo, que foi exatamente o atleta Ramon Baiano. Depois acabou entrando, mas com muitas dificuldades durante toda a partida, deixou a defesa do Imperatriz totalmente exposta, suscetível ao ataque do clube do Remo. Na volta de Belém do Pará, os atletas fizeram um movimento grevista e se recusaram a treinar durante 2 dias da semana, na terça e na quarta-feira, porque eles cobravam da diretoria um posicionamento, uma tomada de ação para a contratação de novos atletas para compor o elenco do time do Imperatriz. Só que o Cavalo de Aço, Alexandre, por ouvinte ligado aqui na Rádio Jornal, tem uma punição na FIFA nesse momento, porque o time fez a contratação de um atleta aqui no início da temporada perante a equipe do Fênix, do Uruguai, e a equipe do Imperatriz não honrou os compromissos financeiros pendentes com esse clube uruguaio. E aí o clube representou a cobrança da dívida perante a FIFA. O débito, meu amigo, é de aproximadamente $40 mil. $40 mil. O Imperatriz tem esse débito com o Fênix, que é um clube uruguaio, por conta da transferência do atacante Breno Caetano, que nem está mais aqui na equipe do Imperatriz, atualmente não está defendendo as cores do país. E aí o Cavalo está proibido de fazer aí a contratação, de inscrever novos jogadores dentro do Campeonato Brasileiro, seguindo as leis desportivas em vigor. Então, por isso, o Cavalo com um elenco reduzido, no meio dessa semana o time fez aí uma negociação com atletas que tinham deixado o time, porque sim, é uma novela o Cavalo de Aço nessa temporada 2020. Em agosto, no dia 1º de agosto, quando houve a retomada do futebol, a equipe do Cavalo de Aço, a Sociedade Imperatriz de Esportes, por meio da sua diretoria, fez um negócio e terceirizou o seu departamento de futebol para uma empresa por nome JB Esportes. E essa empresa assumiu toda a gestão do departamento de futebol. Desligou os atletas que compunham o time do Imperatriz, praticamente a base que foi campeão maranhense da temporada de 2019, que chegou às quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, uma campanha que surpreendeu a todos, que mexeu com toda a cidade, com toda a região sul do estado do Maranhão, onde está localizada a cidade de Imperatriz, e essa empresa desligou todos esses atletas e trouxe novos jogadores vinculados a essa empresa e os inscreveu, colocou em campo. E aí foi a sequência de derrotas jamais vista. O Imperatriz, no comando dessa empresa, em 10 jogos, teve 9 derrotas consecutivas.
Foi um prejuízo pesado,
um retrospecto,
né?
Muito ruim.
É verdade. Aliás, Marcelo, me permita dizer que tem parceria que é vantajosa, mas essa daí foi totalmente desastrosa, né?
É realmente uma tragédia que foi anunciada, porque o Imperatriz, no ano de 2007, já tinha vivido um modelo de experiência mais ou menos similar a isso que aconteceu aqui em 2020, foi no ano de 2007.
Sim.
E o resultado foi péssimo, e esse ano foi pior ainda, porque essa empresa não teve nenhum tipo de comprometimento na gestão do departamento de futebol do Imperatriz. Então você me falava, teve a crise financeira? Teve. Teve o problema da pandemia? Teve. Mas, na verdade, houve uma grande incompetência da diretoria por meio do seu presidente, do Cavalo de Aço, que numa atitude aí de tentar até mesmo se livrar da gestão do time, porque depois ele confessou que desde o início do ano ele já tinha desejo de renunciar à presidência do clube, e tem um aspecto também da mistura política, né? E aí misturou duas situações que são complexas quando se misturam, que é a política e o futebol. E acabou que ele não teve o olhar mais atento, mais preciso em gerir o time. Daí terceirizou o departamento de futebol. E essa empresa chegou sem nenhum comprometimento, trouxe atletas a ermo, só chegando jogadores inscrevendo, mas dentro de campo uma sequência negativíssima de resultados. Em razão disso, houve o distrato no dia 8 de outubro, a diretoria do Imperatriz fez o distrato com a empresa se retirou do comando do departamento de futebol, mas automaticamente levou os atletas que estavam vinculados a ela. Atletas que têm contrato com o time do Imperatriz, mas que pertenciam à empresa. Então esses atletas, numa leva, 11 jogadores já foram embora de uma vez, foi logo depois daquele jogo contra o 13 da Paraíba, né, partida que tinha sido adiada logo na primeira rodada por causa do coronavírus. Teve essa situação, logo na primeira rodada, 14 atletas contaminados, testaram positivos, mas porque não houve quarentena, não estava tendo um cuidado, uma atenção, alguns jogadores furando o isolamento, um se contaminou, inclusive ficou aqui muito a informação de que esse atleta foi visto aqui às margens do Rio Tocantins, no período de veraneio, na Praia do Cacau, e acabou se contaminando e, consequentemente, contaminou todo o elenco. Teve um surto ali localizado na equipe do Imperatriz. Então, já começou ruim e a sequência agora está sendo bem pior. Então, um abraço para você, Alexandre. Bom dia, tudo de bom aí para todos os ouvintes da Rádio Jornal. E neste sábado, Imperatriz e Santa Cruz, o confronto, né, do líder da competição nesse grupo A, o Santa Cruz, contra a equipe lanterna, o já rebaixado Cavalo de Aço, aqui no estádio Frei Fone da Badia.
Obrigado, Marcelo Júnior, direto da Imperatriz do Maranhão, fazendo aí um raio-x completo da equipe do Imperatriz. Vai rolar a bola, aquela possibilidade de WO, que o Imperatriz não teria atleta, ela foi afastada, como bem disse o Marcelo, então teremos a partir da manhã, 17 horas, lá no Frei Epifânio. Estivemos por lá duas vezes, né? Copa do Nordeste, estádio agradável, a estrutura até legal, mas a administração, a parceria da equipe do Imperatriz, realmente desastrosa. Bola rola amanhã também, teremos 9 horas da noite no Rei Pelé, Série B, o CSA enfrenta a equipe do Náutico, tem um tabu, o CSA com muitas vitórias para cima do Náutico, um tempão aí na Copa do Nordeste, meteu 3-0 no Náutico, todo mundo lembra. No Campeonato Brasileiro, o CSA é o 8º colocado, tem 25 pontos, o Náutico é o 16º, está na porta da zona do rebaixamento, 19 pontos ganhos. Tem aquela questão lá do Kleina, né? Tentamos até um contato com o Gilson Kleina, que está afastado pela Covid-19, mas a assessoria do Náutico não conseguiu um contato com ele para que nós trouxéssemos aqui a palavra do Gilson Kleina no nosso bate e rebate. E no domingo teremos 16 horas na Ilha do Retiro, Série A, Sport Atlético Paranaense. O Sport é o 12º colocado, 21 pontos. O Atlético do Paraná tem 16 pontos na 18ª colocação, fez uma partida até interessante, né, contra o Flamengo pela Copa do Brasil, mas não aguentou a pressão lá e perdeu o jogo. Só lembrando que pela Série D, para o torcedor que tem acompanhado também, jogo nesse fim de semana, domingo tem Salgueiro e Afogados. Salgueiro é o 2º colocado do grupo 3 da Série D, tem 16 pontos ganhos. O Afogados é o 4º colocado com 10 pontos ganhos. O Afogados tomou 3-0 do Salgueiro no meio de semana e vai enfrentá-lo novamente no domingo. Pernambucano foi assim também, né? Tomou uma lapada da equipe do Salgueiro, da equipe do Afogados e Afogados da Engazeira. E amanhã teremos no Lomanto Júnior, Vitória da Conquista e Central, esse jogo pelo grupo 4 da competição. O Vitória da Conquista é o 3º colocado com 14 pontos, o Central, que só empatava, começou a vencer e é o 2º colocado com 15 pontos ganhos. Esse é o raio-x também da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, Geraldo. Fim de semana de muito futebol e a Rádio Jornal acompanha tudo passo a passo e traz aqui para os ouvintes. Vamos esperar aqui Santa, Náutico e Sport possam obter resultados positivos em suas respectivas séries, começando pela C, a B à noite e no domingo a Série A, o Sport contra o Atlético Paranaense.
Tá bom, Xandão.
Um abraço, Geraldo.
Vamos nós.
Valeu.